Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Yoko Teles e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você, com um olhar de espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
Assim como as estações do ano, nossa vida na Terra é dividida em fases: infância, juventude, fase adulta e a idosa. Passamos pelos porquês da infância, tentando conhecer o que está à nossa volta. Na adolescência, duvidamos de tudo diante do amanhã, ainda desconhecido. O adulto aquieta. Entende que nem tudo é veloz e que só no passo da paciência as coisas podem acontecer. O idoso é nosso inverno. Sabe que nem tudo é resolvido em um piscar de olhos e compreende que o futuro chega para todos.
Isso mesmo, Estela. E a gente pode dizer que o Espiritismo é a chave para todas as fases, trazendo consciência sobre o que podemos trabalhar em cada uma delas. E para conversar sobre os desafios encontrados na juventude espírita, convidamos a psicóloga e palestrante Larissa Chaves para mais um episódio enriquecedor do nosso Espiritismo em Pauta. Seja bem-vinda, Larissa.
Olá, Yoko. Olá, Estela. Todos que estão nos acompanhando. Que alegria estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada por esse convite.
Larissa, seja muito bem-vinda. Nós estamos realmente felizes em recebê-la. E sobre o assunto de hoje, né? O Espiritismo, ele elucida, organiza e nos revela sobre todas as coisas. Nosso tempo, nosso espaço. Assim como o Cristo, a doutrina é o nosso farol para compreendermos o mundo e avançar rumo a uma esfera maior. Neste sentido, o que o Espiritismo explica ao jovem?
Olha, eu adorei essa pergunta, adoro essa temática, porque foi exatamente na juventude que eu conheci a doutrina espírita. Pelo menos nessa existência, né? Porque nas outras eu não lembro. Mas antes mesmo de entrar na resposta, queria rapidamente contar como foi essa história. Quando eu era criança, por volta ali dos 5, 6 anos, já começando a entender que eu havia chegado nesse mundo, eu não tinha assim uma influência grande do aspecto religioso da minha família. Eu tinha uma avó muito católica, minha mãe às vezes ia à missa, algumas coisas assim. Eu cheguei a ser batizada, mas não havia assim uma grande influência do aspecto religioso. Entretanto, eu mesma trazia muitas inquietações do ponto de vista de dúvidas, de questões existenciais, tinha muita informação na minha cabeça que eu não encontrava, né? Quando eu assistia ali a missa, que era a referência da Igreja Católica que eu tinha, eu não acompanhava direito, não entendia direito e não conseguia encontrar as respostas das quais eu precisava para organizar as coisas que estavam na minha cabeça. Eu perguntava para um adulto, para outro, e as pessoas me olhavam de uma forma meio estranha, como quem diz assim, o que que essa menina quer saber dessas coisas, né? Existiam algumas informações na minha cabeça que eu já tinha uma certa certeza. Então, eu tinha certeza sobre a existência de Deus, sobre a passagem de Jesus aqui na Terra. Para mim era um fato que nós tínhamos múltiplas existências, apesar de não dar nome a isso e não saber exatamente o funcionamento disso. E eu buscava algo mais organizado que pudesse me explicar essas coisas. Então eu só fui conhecer a doutrina espírita por volta dos 13 para 14 anos, numa situação muito interessante, porque eu ia para um aniversário com uma amiga que estudava na mesma escola que eu. A mãe dela ia dar carona para a gente e falou assim, é o seguinte, eu dou carona para vocês, mas eu preciso fazer um estudo de 30 minutos no centro espírita. E eu, que não sabia nada desse funcionamento, fiquei primeiro meio desconfiada, como acontece com muitas pessoas que nunca foram no centro espírita e não sabem exatamente o que acontece ali, né? E aí a mãe dela falou, fica tranquila, é só um estudo, não vai ter nada. Você não vai ver nada, não vai sentir nada. Eu falei, tá bom. Então, nós ficamos, eu e a minha amiga, aqueles 30 minutos assistindo o estudo, que era do Evangelho segundo o Espiritismo. A minha primeira surpresa foi o livro, a edição muito antiga utilizada por ela, era igual a uma edição que tinha na minha casa. E que, inclusive, ficava no meu quarto. porque tinha pouco livro na minha casa, então qualquer livro que existisse, eu colocava na minha prateleira para dar uma enchida, assim, parecia que tinha mais coisa, né? Então,
como todo adolescente, né?
Tinha o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Médiuns, daquela mesma edição antiga, todos no meu quarto e eu não sabia nada do que era aquilo. Escutando a mãe da minha amiga fazer esse estudo, o tema, inclusive, eu me recordo, que foi a melancolia. Só naquele estudo de 30 minutos, quantas respostas dessas inquietações todas que eu trazia da minha infância e agora já na minha adolescência, começaram a fazer um sentido e começaram a se conectar com as coisas que estavam na minha cabeça. Então, uma primeira informação que eu trago em relação à sua pergunta é que a doutrina espírita, por mais que respeite todas essas estações que você trouxe aqui para a gente e a diversidade do que acontece nessas estações, mas antes de tudo a doutrina nos apresenta a informação de que desde o recém-nascido até o idoso, todos são espíritos milenares, peregrinos de múltiplas existências. Então, observem que eu estava buscando coisas que não correspondiam aparentemente com a fase da vida na qual eu me encontrava. Então, muitas amigas minhas não estavam nem um pouco interessadas em saber essas coisas. Mas, do ponto de vista espiritual, ali não estava um adolescente de 13 anos ou uma criança antes de 7 anos, mas um espírito imortal que trouxe as suas próprias questões, as suas próprias ansiedades, as suas dúvidas e que precisava de uma orientação. E esse olhar que a doutrina espírita nos apresenta muda tudo, porque faz com que a gente passe a olhar para esse ser que chega, seja na nossa casa espírita ou seja na nossa família, com esse olhar, como diz o livro, né? Nossos filhos são espíritos. Então, quando eu enxergo que existem diferenças das fases de desenvolvimento, existe a imaturidade neurológica, tudo isso existe, é importante também atentar para isso. Mas quando eu enxergo que ali existe um espírito que tem uma bagagem, que tem uma história, que tem necessidades específicas a serem trabalhadas nessa existência, isso muda tudo. Isso muda tudo para o jovem, para a criança e para aquele que convive, que lida, que escuta, que acolhe, que convive, que recebe na casa espírita.
É olhar para a nossa passagem além da carne, né? É, lembrando sempre que somos seres milenares, né? E pensando justamente nisso, é interessante isso, essa nossa próxima questão, né? É, dois conceitos que estão não só nessa nossa estada, mas em outras, né, que é a paciência e a resignação, são toda vez que voltamos e estamos aqui, a gente a pena para aprender, pena para absorver o que eles significam e o que, como a gente pode implicar isso nas nossas rotinas. Né? E, novamente, pensando nas fases desta vida terrena, como introduzir e estimular essas duas palavras, paciência e resignação, para a nossa juventude?
Essa é uma pergunta que me fazem muito no meu trabalho. Me perguntam, Clarissa, como que eu faço? E aí tem uma ilusão também que as pessoas acham que eu tenho essa resposta ou que eu já tenho essa paciência, né? Então, eu escuto a pergunta, como que eu faço para adquirir? Ou então a pergunta assim, como você consegue ter? Então, a pergunta já está errada porque eu não tenho, né? Já aviso de antemão aqui. Mas uma das coisas que me inquietam, assim, no meu próprio processo de busca por essa paciência, né, de busca por tantos valores que sabemos ser importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, e coisas que, inclusive, eu busco desde a juventude, né, agora eu já estou nos 34, apesar do pessoal não está me vendo, né, mas o pessoal ainda está sendo generoso comigo, viu, Estela? O pessoal ainda está achando que eu estou ali nos 20, já estou ali chegando ainda para os 40. Mas o fato é que o nosso estilo de vida, a forma como nós ocupamos as nossas horas e logo a forma como as nossas crianças e os nossos jovens ocupam as suas horas, interfere absolutamente no desenvolvimento e na valorização ou não da paciência, como de todos os outros valores, de todas as outras virtudes. Então, é muito comum, por exemplo, que mães, né, eu também trabalho com mães, com pais, me falem assim, nossa, meu filho, minha filha está absolutamente ansioso, estressado, acelerado. E eu peço simplesmente que me descreva como que é a rotina dessa criança, como que é a rotina desse adolescente. E as horas são todas contadas. Não há tempo livre, não há tempo ocioso, não há espaço para o tédio, não há espaço para olhar para o teto e se perguntar o que, que eu faço agora. Algo que, por exemplo, na minha infância havia bastante, eu lembro de me queixar, inclusive, com os adultos, né, a falta do que fazer e ter que inventar uma brincadeira. A neurociência já provou para a gente o quanto o brincar livre, o tédio e a ociosidade são importantes para a criatividade e a imaginação. Então, como que nós vamos ter um estilo de vida absolutamente corrido, estressante, repleto de atividades, de tarefas, de cobrança, e achar que a gente está trabalhando a ciência da paz, nas palavras de Joana de Ângeles, que é a paciência. A paciência não é um texto que a gente lê, inclusive é da Joana também, o texto Paciência, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito Amigo. Como que eu vou ler um texto da paciência no meu evangelho e achar que a partir disso eu me tornei uma pessoa paciente? É no meu dia a dia, é no meu cotidiano, na forma como eu acordo, na forma como se eu acordo eu já estou com o celular na mão, de repente deslizando ali o dedo na tela, na forma como eu estou presente ou ausente durante o café da manhã. As crianças, elas não trazem essa ideia de que a criança já vem com o chip acelerado desses tempos novos. Isso não é uma verdade. O que acontece é que essas crianças de muito pequenas já convivem com adultos, com adolescentes ou com outras pessoas no seu convívio desde a casa que já estão deslizando o dedo na tela do celular desde muito cedo, que já estão apresentando essas telas para a criança desde muito cedo, por conta desse estilo de vida que tem valorizado a produtividade. É quase hoje um valor na sociedade, com as pessoas que a gente convive, você dizer que não tem tempo, é como se fosse uma coisa boa. Você dizer assim, olha, não tenho tempo para nada, minha agenda não tem tempo para nada, eu não tenho férias, eu faço isso, isso e aquilo. Uma pessoa me disse um dia desses assim, Larissa, que engraçado escutar a sua voz assim, porque eu assisto seus estudos, só que toda palestra e estudo que eu assisto, eu coloco no 1.5 do acelerador. Então, a voz da pessoa fica de outro jeito, né?
Eu acho isso um absurdo.
Então, observa, né? Onde que está a paciência? Onde que estão esses valores? A gente lê O Homem de Bem, O Verdadeiro Espírita, e tem um monte de coisa bacana ali que a gente quer desenvolver. Mas a gente acha que é na correria, que é nesse estilo de vida acelerado que a gente vai desenvolver. E quando a gente observa a natureza, quando a gente observa o funcionamento da lei de Deus, não tem esse acelerador. Há um tempo para cada coisa. Não dá para você colocar a natureza no nosso ritmo. A natureza tem o seu próprio ritmo, a criação de Deus tem o seu próprio ritmo. E nós temos vivido como se fôssemos algo fora da criação, algo fora da natureza. O que faz com que nós nos desconectemos de nós mesmos, da nossa essência. E um adulto desconectado de quem ele realmente é, desconectado da sua essência, logo desconectado de todas as informações espíritas, porque se eu estou desconectada de mim, eu me desconectei de que eu sou um espírito, de que eu estou aqui para aprender, de que existe um tempo para todas as coisas, eu vou passar esse tipo de valor para as crianças e eu vou passar esse tipo de valor para os adolescentes. E aí, Estela, não vai ter evangelização que faça milagre. E aí não vai ter como, ai, mas nossa, meu filho não fica sentado para assistir a palestra no centro espírita. Isso não tem a ver só com a fase do desenvolvimento. Isso tem a ver também com o estilo de vida que nós temos levado e valorizado, que é um estilo de vida acelerado, que valoriza a produtividade, que valoriza o fim e não o caminho. E muito disso tem sido resultado da falta de paciência, do estresse, né, das patologias. É algo que a gente realmente precisa meditar e pensar. Por isso que não tem uma resposta fácil, uma resposta pronta. Não tem uma pílula mágica, não tem psicólogo, psicopedagogo ou centro espírita que resolva. É algo a ser trabalhado no nosso dia a dia mesmo.
Exatamente isso. E são muitas, né, as transformações que nós temos na adolescência. Essas transformações são presentes e não são só somente transformações biológicas, né? O corpo ele se modifica, assim como o ímpeto de entender o mundo à nossa volta. E nisso estão os conflitos, tão presentes nessa fase da vida da adolescência. Como que o estudo, a prática do espiritismo, pode auxiliar a família a compreender, Larissa, esse mundo de transformações, promovendo o diálogo que é tão necessário entre as gerações, né? Porque o diálogo em casa, ele abre portas para tudo. E como que a gente pode facilitar essa ponte, né? Chegar perto e não receber porta fechada na cara, não receber, né? Não quero falar agora, não é com você que eu quero conversar. E outras tantas frases que a gente ouve dos nossos adolescentes.
Eu costumo dizer que a relação que a gente vai ter com o nosso adolescente é quase que um resultado do que foi construído e sobreviveu ao terremoto após a infância. Quando estamos na infância, a gente está construindo uma ponte de comunicação, uma ponte de acesso. Então, observa que a criança não tem, em geral, né, com algumas exceções, mas em geral a criança não tem questões para nos falar as coisas, para nos trazer as coisas. Pelo contrário, até. Tem hora que a gente fala, já chega, já falou demais, né? E ela quer falar. E ali é o momento da gente fomentar, alimentar essa relação e essa conexão. Primeiro a gente se conecta, para que depois a gente corrija, para que depois a gente eduque. Como acontece na evangelização, né? Por que os evangelizadores na infância parecem ter poderes mágicos? Porque eles começam sempre nesse lugar da conexão, para que depois venha a lição, para que depois ele traga algum conteúdo. Então, é na conexão, especialmente na conexão emocional, que a gente mantém um elo mais forte com essa criança. Só que o que acontece? Depois de todas essas transformações que você apresentou para a gente, é como se, inclusive, a identidade se firmando, esse adolescente ou pré-adolescente entendendo quem que ele realmente é, em termos espirituais, inclusive, a identidade de quem ele já foi, muitas vezes, se desvela com mais força no início da pré-adolescência. Algumas tendências desse espírito começam a firmar com mais força, né? Então, não é só quem está fora que tem um estranhamento. Quem está dentro vivendo o processo também estranha. Também fala, nossa, isso não estava aqui antes. Eu não sentia isso dessa forma antes. Existem as mudanças biológicas do desenvolvimento, mas existem as questões espirituais também, como se um download mesmo estivesse se atualizando. Muitos casos de afloramento mediúnico vêm nessa etapa também, pelas próprias questões também hormonais e biológicas, né? Então, há muita coisa. Por isso que eu digo que é um terremoto. Então, você foi ali construindo a sua ponte. Vem um terremoto e avalia se a ponte sobrevive ao terremoto. O que que fica, né? Quais os tijolos mais fortes? Porque é natural, mesmo quando são relações muito consolidadas, vínculos muito fortes, é natural que haja um abalo, especialmente no início ali da adolescência. Muitos pais falam, nossa, onde eu errei? O que eu fiz? Não, não fez nada, faz parte do processo mesmo, né? Há essa mudança. Agora, quanto mais firme a conexão que a gente construiu antes, mais fácil de sobrar alguma coisa depois desse terremoto. Mas, Larissa, se eu não construir isso antes, né? Se antes eu estava assim, meio distraído, não deu para fazer o negócio direito, o que eu faço? É possível firmar essa ponte, essa conexão a partir da adolescência? Sim, é possível. não subestimemos a força que esse lugar de pai, de mãe, de cuidador tem para o nosso adolescente. Mesmo que ele disfarce, que ele aja como se não fôssemos mais importantes, há um lugar dentro dele ainda de muita importância. É que ele está descobrindo quem que ele é, né? E às vezes a gente tem que negar o que o outro diz, mesmo que seja para reafirmá-la na frente. É um processo mesmo de entender o que eu gosto, se eu gosto, se eu não gosto, o que eu penso, o que a minha mãe pensa, o que meu pai pensa. Então, é um processo em que é necessário que isso aconteça. Agora, se a gente tem momentos que nós chamamos de rituais de conexão, e aí a gente pensando numa família espírita, né? Se eu tenho aquele dia que eu vou no centro espírita e que eu levo a minha família para evangelização, se eu tenho aquele dia do evangelho no lar, e eu não utilizo esse dia, viu? Muito importante essa parte, para dar bronca nos meus filhos e para ficar lendo o negócio, viu, fulano, aqui, ó, o que o texto falou. Mas se eu transformo aquele momento num momento agradável, em que a gente pode conversar, em que cada um pode dizer o que pensa, o que entendeu, mesmo que na adolescência comece a surgir uma coisa assim, não concordo, né? Não penso desse jeito. Faz parte, né? Utiliza isso para conversar sobre. Então, traz o que você pensa, pesquisa sobre o que você pensa e traz. Se a gente consegue utilizar esses momentos de conexão através da doutrina espírita, dos estudos, das conversas, para manter essa sensação de pertencimento, de que eu estou descobrindo quem eu sou, mas eu tenho a minha matilha, eu tenho o meu grupo, eu me sinto parte desse grupo, que é uma grande necessidade dos jovens, das crianças, dos adolescentes, do ser humano em geral, facilita muito o processo. É muito diferente de o adolescente ter a sensação de eu não caibo, eu vou ter que tirar umas partes minhas para caber nessa família. Eu vou ter que tirar...
Se sente até estranho, sim, né?
Eu não sou visto, eu não sou aceito dessa forma que eu acho que eu sou, que eu estou descobrindo que eu sou. Então, esse período todo de transformação, se a gente volta lá na primeira pergunta e tem em vista que eu tenho ali um espírito que está em processo de desenvolvimento não só biológico, mas também espiritual, que o objetivo desse ser humano que me foi confiado é a sua própria evolução, mas ele traz também a sua bagagem, as suas dificuldades. E eu passo a mensagem para esse espírito de que ele é plenamente aceito, mesmo que eu discorde dele, mesmo que eu corrija, mesmo que eu diga não, mesmo que ele seja frustrado, mas ele é amado e ele é aceito. Porque uma das informações que a doutrina nos traz é: Deus nos ama do jeito que nós somos. Deus não espera que nós nos transformemos em anjos para nos amar. Ele já nos amava antes, quando éramos muito piores que agora. Continua nos amando. Se Estela fez um trabalho incrível na evangelização, ou se ela se rebelou, abandonou a fé e foi embora, Deus ama do mesmo jeito. Não quer dizer que ele concorda com a rebeldia, mas ele aceita de braços abertos na hora que resolver voltar como filho pródigo. E essa é a grande lição para nós pais no período da adolescência. Você não precisa dizer sim, aplaudir tudo, achar tudo maravilhoso, mas os braços têm que estar abertos. A mensagem não é: você precisa ser quem eu quero que você seja para que eu te ame. A mensagem é: eu te amo do jeito que você consegue ser, do jeito que você der conta de ser. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não aplauda, mas eu sigo sendo seu pai, sua mãe, seu porto seguro, os meus braços continuam abertos. Só isso eu acho que já é um contributo que a doutrina espírita nos traz, que já resolveria tantas questões nas famílias.
É um elo, uma confiança, né? E por falar em conexão, Larissa, as mocidades, pode-se assim dizer, são um veículo de aproximação dos ensinamentos do Cristo com a juventude. No entanto, e aí vamos lembrar de cada um dos nossos momentos de mocidade, né? Que a gente tem várias gerações de mocidade, né? Cada década traz situações diferentes para os dirigentes a fim de incluir aquele jovem na rotina do estudo, da prática e da difusão da doutrina. Quais os atuais desafios, Larissa, que as casas espíritas, ao seu entender, enfrentam para engajar o jovem no espiritismo, que é diferente de quando você estava naquela posição de jovem na mocidade, ou quando eu estava na posição de jovem na mocidade, na vez da Estela, assim por diante.
Olha, me parece, né, de onde eu alcanço enxergar essa questão, que a velocidade da informação, que não tem comparação, né, o que nós temos hoje em termos de quantidade de informação e velocidade da atualização da informação, é absolutamente diferente do que eu e o Estela vivemos nas nossas épocas, ainda que sejam épocas diferentes, todas são mais parecidas do que a atualidade. Porque de um dia para o outro, de uma semana para outra, as informações se atualizam. Na minha época, eu cheguei a estudar La Russe Cultural e Barça. Hoje as pessoas não sabem nem o que é isso, né? Então, assim, imagina que a diferença, só para vocês terem uma ideia, tem uma palestrante que é muito amiga minha, foi minha evangelizadora. Muita gente possivelmente conhece, ela faz muita coisa também aqui com a FEP, que é a Luziane Bahia. Luziane Bahia é 10 anos mais velha do que eu e ela foi minha evangelizadora. 10 anos de diferença na nossa época não eram algo assim tão grande quanto é hoje a minha diferença para alguém 10 anos mais novo que eu, por conta da velocidade da informação. Essa aceleração e esse acesso de informação fazem com que 10 anos se transformem em um tempo muito maior do que era antes, porque muita coisa aconteceu. Novos veículos de comunicação, de rede social, novas formas de leitura do mundo aconteceram. Então, digamos assim, que quando o Lucas fosse fazer ali um trabalho de evangelização na minha época e desse um exemplo, era mais fácil aquele exemplo fazer sentido, aquele exemplo caber. É capaz de eu falar uma coisa para alguém 10 anos mais novo que eu e parecer que eu estou falando uma coisa da idade das cavernas, assim. Fica mais distante, né? A mentalidade fica mais distante por conta dessa aceleração da informação. E o que que isso repercute nas nossas casas espíritas? Se 10 anos acontece isso, imagina quem está lá há 60 anos como diretor de casa espírita, presidente de casa espírita, para dar conta da mentalidade de quem está entrando lá com 13. São mentalidades muito distantes. Muito mais distantes do que Larissa com 13 na época, tio Nilson lá com 80, né, com 70 na minha juventude. Então, essa distância de mentalidade, essa distância de gerações gera ruído na comunicação, gera conflitos. Então, muitas vezes o jovem, no seu ímpeto e na sua vontade de fazer as coisas, não vai conseguir entender as barreiras daquele que está há mais tempo, que enxerga de uma outra forma, que não está dando conta das questões de informação, não está atualizado nessas questões todas. E vice-versa, aquele que também está há mais tempo, né, tem a tendência de enxergar as coisas, de querer principalmente que a coisa permaneça de uma forma mais conservadora, mantendo aquilo que já existia. E o jovem com aquele ímpeto de querer a transformação, de querer atualizar. Então, se eu não tenho nesse caminho pessoas que ajudem a encontrar um meio termo entre a transformação, é quase um meio termo entre Paulo super querendo transformar e Tiago super querendo manter. E ali a gente teve Pedro que falou, calma aí, senão a igreja não sobrevive. Se na nossa casa espírita não tiver um Pedro para ficar entre uma coisa e outra, a gente acaba tendo cisões. Então você tem, e eu já acompanhei demais isso, né? O jovem que dá um, às vezes faz um projeto, tem uma ideia incrível, é que você não é nem escutado, não tem quem veja, quem aceita, o jovem vai embora. Né? Ou então você tem lá, às vezes, alguém que está bastante tempo e tal, e tentando fazer, manter o trabalho, mas se você também só escuta quem está chegando, você não tem a continuidade. É preciso equilibrar a maturidade de quem já viu muita coisa acontecer e a oxigenação daquele que está chegando, que tem um olhar de continuidade. Mas o meio termo entre as coisas, alguém que ajude nessa comunicação, é o grande segredo para diminuir esse ruído, porque a distância das gerações está cada vez maior.
É verdade, e realmente isso aí vai ter que ser trabalhado cada qual na sua condição, né? com o seu público, com o seu alvo, com os seus dirigentes, mas tem que se ter assim, aquela boa vontade imensa de que isso se realize, né? Porque a gente sabe, não vai ser fácil, mas é super possível. E os jovens são muito interessados. Então, assim, a gente precisa dar essa oportunidade para que eles possam, como você falou, continuar o movimento, né? E nós precisamos deles para continuar e precisamos instrumentalizá-los para isso. Então, eles precisam estar perto até mesmo para aprender o que se tem para ensinar, né? E eu acho que aí é que está o segredo. É a gente perceber que vai ser uma troca muito positiva e que vale muito a pena. Então, a gente precisa arriscar.
Paciência e tolerância dos dois lados, né?
Sim, exatamente. E então, a gente está aqui com a nossa última pergunta, infelizmente, mas é a última, que é uma provocação, não só para a juventude, mas para todos nós que já estivemos nessa fase e aqueles que ainda vão passar. Larissa, o que significa ser jovem espírita?
Eu acho que significa renovação, continuidade. E essa renovação e continuidade diz respeito à trajetória do espírito, né, daquele ser multimilenar, que na experiência de jovem tem uma nova oportunidade. Então, ele já saiu da infância, ele já está mais senhor de si, e ali ele está verdadeiramente começando a fazer novas escolhas, com novas possibilidades, com novos caminhos, e ao mesmo tempo representa uma renovação e uma continuidade para o movimento espírita. Um movimento espírita que não valoriza a juventude é um movimento espírita fadado ao fracasso. Não há continuidade, não há história que continue, que se forma, se não há renovação, se não há oxigenação, se não existem rostos chegando mais jovens para continuar, para segurar, né, e dar continuidade à corrida. Eu me recordo, inclusive, a esse respeito, que quando eu comecei a fazer palestra espírita, Estela, eu tinha 14 anos, eu era da Juventude Espírita Ninarueira, e em nenhum momento foi porque eu soubesse falar, soubesse muito de espiritismo, ou tivesse qualquer técnica de oratória. Não foi absolutamente nada disso. Foi simplesmente porque existiam muitos centros espíritas na redondeza ali da Mansão do Caminho que precisavam de palestrantes e que solicitavam a casa. Centros muito pequenos, né, em bairros muito simples, que tinham ali, às vezes, 5 pessoas para assistir a palestra. Então, começou um trabalho na Juventude Espírita de Narueira. Os evangelizadores começaram a ir para esse centro fazer palestra e formar pequenos grupos com jovens para ajudarem na palestra, para fazer ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no máximo 30 minutos, junto com o seu evangelizador. E existia também uma única palestra no mês, na casa, dia de domingo, era o último domingo do mês, que para ajudar nesse treinamento, então, um determinado grupo da juventude assumia a palestra e podia usar recurso de poesia, de uma encenação e também do recurso da oratória e tudo mais. E eu não sei como eu caí nessa história, eu morria de vergonha, eu quase desencarnava de medo, me dava até dor de barriga de tanto nervosismo, eu escrevia tudo, eu escrevia assim, boa tarde, tal, 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 palavra por palavra, naquelas folhas de papel ao maço, e ficava lendo e lendo e lendo e lendo para saber o que, que eu ia falar, o nome do livro, tudo, tudo, tudo. E o fato é que era muito ruim, era péssimo. Inclusive, tio Nilson, que é um dos fundadores da Mansão do Caminho, que já desencarnou, né? Ele ficava sentado, é um salão bem grande lá no cenáculo, ele ficava sentado lá no fundo, ele tinha problema de audição, então ele ficava ao lado de uma caixinha de som, e ele tinha acesso, portanto, diretamente ao que estava saindo no microfone, saía aqui, ó, diretinho no ouvido dele. Então, quando a gente descia, tio Nilson dava um abraço assim, apertado na gente, cada um dos jovens, e falava no nosso ouvidinho assim, tudo de errado que a gente tinha falado, desde o português até os erros doutrinários. Assim, ó, continue, mas tá, 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 e falava tudo. E isso foi tão importante, né? Existiam jovens, por exemplo, que ficavam tão nervosos que levantavam para falar e sentavam de novo. era praticamente uma caridade do público assistir a nossa palestra. A verdade é essa.
Mas é uma riqueza de experiência.
Porque, observa, você não tem como receber um jovem já pronto. Você precisa enxergar o potencial que há na semente. Se tio Nilson, se tio Edilton, se Luziane, tio Kleber, todas essas pessoas que estavam lá, que já eram palestrantes, evangelizadores, se eles não tivessem um dia tido essa paciência e essa caridade, eu nunca seria palestrante espírita, eu nunca seria evangelizador espírita. Não haveria essa possibilidade. Porque eu não ia acordar um dia e falar, acho que eu quero ser palestrante. Até porque, até mesmo ao olhar as referências existentes, as referências que se aproximassem de mim eram quase nulas. A maior parte das pessoas tinha uma idade muito avançada, mesmo entre as mulheres, e raras as mulheres. Então, como que eu ia simplesmente olhar e falar, acho que eu quero ser aquele negócio ali? Não, quase não tinha aquele negócio ali. Então, é importante, né, que a gente não tenha esse olhar de, nossa, na minha casa espírita não tem nenhum jovem para fazer evangelização, não tem nenhum jovem para fazer a música. Não, tem, não, é porque não vai aparecer pronto. É para você aprontar. É para você dizer para ele, você tem o potencial de, vamos desenvolver. Você tem o potencial de estar nas tarefas de coordenação, de evangelização, de oratória, de música, do que quer que seja, tudo isso pode ser desenvolvido. Por isso, para mim, juventude espírita, mocidade espírita, jovem espírita, é sinônimo de renovação, seja do ser em si, seja do movimento espírita. Mas para isso, a gente, enquanto quem chegou, quem é jovem há mais tempo, precisa olhar o fruto verdinho e enxergar o potencial que tem ali de amadurecimento. Senão a gente vai sempre achar, nossa, tem lá na outra cidade um jovem incrível palestrante, na minha não tem. Por que não tem? Porque você não enxergou, não deu oportunidade, não preparou. Ninguém vem pronto, né? A gente vem para se aprontar.
É uma renovação de todos, né, Larissa? E a gente, infelizmente, chega no nosso momento final do programa, né, lhe agradecendo a disposição por estar conosco, com a certeza de que esse bate-papo, essa conversa, foi além das barreiras das gerações e será acolhida por todos.
Muito, muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho. Espero que as nossas palavras aqui cheguem a todos, especialmente aqueles que têm a possibilidade de abrir portas, de gerar oportunidades, de chamar o jovem para junto de si e dizer para ele, você consegue, você é capaz, pode errar, pode falar bobagem, que uma hora você acerta. Estou aqui junto com você.
Que assim seja, minha irmã. Meu desejo é o mesmo que o seu. E nós agradecemos muito, viu, pela sua presença, por essas palavras de incentivo, de esclarecimento, que com certeza vão auxiliar aí no nosso movimento espírita, as famílias também. E aproveitamos também para agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais uma edição do nosso podcast. E caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail. comunicação@febnet.org.br. Até o nosso próximo encontro.
E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por FEB Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima!
Até
Esse
lá.
Podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta, o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.